Minha família, acho que eu contei um pouco para vocês que a minha mãe, ela era líder de casa de candomblé. Cresci vendo a realidade espiritual, que é muito real e séria. E muito interessante, assim, que a minha mãe, naquela época, começou a ouvir do evangelho, falando aí mais de 25 anos atrás, ouvindo o evangelho, se converteu, começou a levar toda aquela turma que era envolvida com trevas para a igreja. E aí lá ela tomou uma decisão pelo Senhor. E eu era criança, também queria viver para Jesus. O pastor daquela denominação achou que eu era muito novo, que eu não devia ainda me batizar. E porém minha mãe olhou para homens, não olhou para o Senhor, e acabou se afastando. Porém, antes de se afastar, ela me disse o primeiro versículo do qual eu tenho recordação que eu ouvi na história da minha vida. Ela tinha me posto na janela e dito: filho, um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aquilo cunhou em meu coração. E na nossa história, um por um de todos os gigantes foram sendo vencidos pelo Senhor. E a minha mãe, eu contei o testemunho da minha irmã que foi curada, que ela clamou o Senhor, mas ela se afastou. E realmente, queridos, foi 7 vezes pior quando ela se afastou. Se envolveu mais ainda com as trevas, banho de sangue e etc. Mas o evangelho entrou através de um dos meus tios, que virou pastor. E naquela época lá, não tinha celular, ele mais um pastor decidiram ir lá para casa, porque eles iam ter uma conferência em Porto Alegre, ele é de Uruguaiana, iam ter uma conferência em Porto Alegre. Mas assim, a gente fica num hotel. Aí meu tio olhou para outro pastor: não, tem uma irmã lá em Porto Alegre, a gente vai para casa dela. E foram os dois pastores. A minha mãe estava preparando uma galinha preta, e chega dois pastor. Irmãos, a galinha só faltou botar ovo. Chega dois pastor. E aí meu tio chegou, os dois pastor, a minha mãe, preparando aquela oferenda. Eles olharam: é aqui que Deus nos queria. E é interessante, porque a minha mãe foi fazer aquele trabalho lá de feitiçaria, mas como as trevas cobriam a luz, tudo tem cerimonial, tudo tem que ser feito dentro de uma ordem. E eles oraram, e a minha mãe foi fazer o trabalho, perdeu vela, deu tudo errado, não conseguiu fazer coisa nenhuma, ela já viu que era a mão de Deus. Eles foram para a conferência, depois o meu tio voltou para casa, porque já sabia que tinha uma má missão com a minha mãe. E estava lá com a minha mãe, e começou a ministrar de novo o evangelho, e minha mãe se quebrantou, chorou, e o meu tio olhou para minha mãe: tu quer mesmo o Senhor? E a minha mãe disse: eu quero. Então ele pegou a palavra, abriu naquele texto que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse assim: lê esse texto para mim. A minha mãe pôs os olhos na palavra e não conseguiu ler. Voou para trás e se endemoniou. Eu era criança e eu estava espiando do corredor, e eu me lembro que aquele demônio não conseguia ficar em outra posição senão de joelhos. Minha mãe foi liberta, mas ainda não tinha se firmado na fé, e o drama se estendeu. Eu logo cedo fui para as drogas. Minha mãe viu que estava me perdendo para as ruas, e aí ela começou a ir numa igreja católica. Aí começaram a passar aquelas capelinhas, sabe aquelas capelinhas? Minha mãe recebeu em casa aquelas capelinhas e começou a rezar por mim. Vem 4 irmãos da Bleia. A minha mãe era o leão na cova dos Daniéis. Ela chegou lá, e os irmãos da Bleia é sniper, né? Não adianta. Olharam para a capelinha e disseram, ó, esse negócio é do diabo. E a minha mãe é mesmo. É. Então pode tirar. Quando eles meteram a mão na imagem, a minha mãe se demoniou. Os que conhecem a minha mãe sabem, a minha mãe teve problema, ela teve paralisia infantil, fraca, não tem força. Eram 4 para segurar a minha mãe. Tempos depois, procurei esses irmãos no Orkut e achei. E disse, queridos, nós pertencemos hoje a Jesus. Eles puderam se alegrar, porque não viram fruto depois, né? Porque ainda se estendeu mais o drama. Até que eu contei aqui que a minha mãe se converteu. Depois eu fui lá para a Chácara Nova Vida, me converti ao Senhor. E aí, queridos, no trajeto da nossa história, tem coisas que às vezes nós achamos que estão muito bem resolvidas no nosso coração. Só que não. Parece que Deus escolhe os momentos para vir tratar conosco, na hora e no tempo certo. E eu estava com um problema no meu coração. Cresci com meu pai distante e não conseguia me enxergar como um filho que Deus amava. Eu estava num retiro. E eu estava lá sentado naquele retiro, na minha queda, me retirei dentro do retiro, porque a gente se entusiasma na comunhão, fui me retirar para orar, meu coração estava pesado, vi que tinham coisas para ser resolvida aqui, comecei a orar, mas irmão, uma oração religiosa, eu precisei me interromper, e eu disse, Senhor, na verdade, eu não me sinto teu filho. Por causa disso, 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 disso. Sabe quando teu sentimento vai para um lado diferente das verdades de Deus e tu não sabe como unir as duas coisas? Eu sabia que Deus era bom. Eu sabia que Deus era meu pai. Eu sabia que era amado por Deus, mas ficava no âmbito do intelecto. Mas na prática eu não me sentia filho de Deus. Enquanto eu orava, dizendo isso para o Senhor, uma voz no meu espírito dizia assim, eu dei o meu filho para poder estar perto de ti. Eu sou o teu pai. Meus irmãos, eu pensei comigo, quem dera que alguém que não soubesse nada da minha vida me desse uma palavra que eu visse que era de Deus. Mas eu pensei, não, esse negócio é da minha cabeça. E aí começou o encontro. O irmão pegou o microfone, olhou e abriu a reunião assim. Eu dei o meu filho para poder estar perto de ti. Eu sou o teu pai. Nesse momento eu fechei os meus olhos e o Senhor me levou em espírito em todos os momentos da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, aonde eu queria que meu pai estivesse comigo, onde essas lacunas foram abertas. E lá eu vi o Senhor me olhando, comigo. Meus irmãos, mas eu chorei, ou como diz gaúcho, mas eu suei no olho, mas não foi pouco. E eu fiquei toda reunião dizendo, Abba, Pai, meu Pai, meu Pai querido, todos os pais que eu sonhei dizer na minha vida, naquele dia Deus restaurou, irmãos, toda ansiedade, toda preocupação se dissipou da minha alma de uma maneira que eu não sei explicar para vocês. Até hoje não achei uma palavra que pudesse descrever aquilo. E me veio uma paz e uma alegria tão grande, mas tão grande. Eu estava lá em São Paulo, nesse retiro em São Paulo. Quando eu voltei para Porto Alegre, eu fui para o centro. E aí uma cigana quis ler minha mão. Sabe, ciganas, né? Sempre de bando, né? Me abordaram, bando de cigana. E eu sentei, meus irmãos, o meu olhar para as pessoas mudou. Eu falei para elas, queridas, sentem aqui, eu dou dinheiro para vocês, escutem o que eu tenho para dizer para vocês. E ela, E aquilo fluía, eu não controlava meus lábios. Se não tinha ninguém para evangelizar, eu já evangelizava até minha sombra. Porque, queridos, antes de fazer qualquer coisa para Deus, saiba que se tu não fizesse nada, o Senhor te amaria da mesma forma. Nunca é por performance. Tira o peso da performance, do desempenho do teu coração. Do início ao fim, o Senhor nos ama por causa da sua graça, não por aquilo que nós podemos oferecer para Ele. Nós nunca vamos impressionar o Senhor, amados. E coisa boa é se sentir filho amado pelo Pai. Não estava no script dizer nada disso. Minha filha, quando diz pai para mim, meu chapéu. Manda um beijo pro papai e Mimi. Beijo, papai. Vamos abrir a palavra de Deus em João 17. Queridos, esse livro foi escrito final do primeiro século. O Rio Jordão já não é mencionado, é chamado de Mar de Tiberíades, nome que começou a ser usado por aquela época. Não é mencionado o livro de João, a seita dos Saduceus, que terminou por volta da década de 70. Todos os apóstolos já haviam morrido pelo viés do martírio. Os evangelhos sinóticos já estavam circulando nas igrejas. E o apóstolo que se reclinava no peito do Senhor, agora nos retrata um momento de intimidade do Filho com o Pai. Um momento de intimidade do Filho com o Pai. Irmãos, esse é um momento muito singular. Vamos prestar atenção aqui em algumas coisas dessa oração do Senhor. Não vou ler toda, depois eu incentivo os irmãos a lerem o capítulo 17, capítulo rápido, mas eu queria ler do versículo 17 ao 26. Antes vou ler o versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Depois lá no versículo 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu também me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Primeiro, querido, eu queria ressaltar aquilo que nós meditamos aqui, que a vida eterna aponta para a intimidade com o Senhor. Nós somos chamados à intimidade. E eu queria começar observando uma coisa interessante que Jesus ora. A favor deles eu me santifico. Mas Jesus não era santo. Se a palavra diz que Jesus nunca pecou, do que Jesus se santificava se ele era santo? Havia necessidade de Jesus se santificar? Sim. Por causa de quem? Dele. Por causa de nós. Jesus se santificava das coisas comuns da vida por causa dos outros. A favor deles, eu me santifico. Estamos dispostos a nos santificar pelo nosso irmão? Ou será que as nossas liberdades são mais importantes do que os nossos irmãos? Olha o que o Senhor está dizendo aqui. E olha, amados, eu quero dizer uma coisa. Lá em Efésios 1:4 fala que nós fomos criados para a santidade. Nós não fomos salvos porque somos santos. Nós somos santos porque fomos salvos. O alvo de Deus foi a santidade. Desde que nos criou, a salvação foi um meio para a restauração da santidade. John Wesley dizia assim: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Cuidado, irmãos, com o que nós vamos aprovando ao longo da nossa caminhada, se isso não traz embaraços para os nossos irmãos. Se isso não traz embaraços para os nossos irmãos. A tua liberdade que tem na para ti. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas você tem uma responsabilidade sobre os teus irmãos. Por isso, a liberdade é limitada pelo amor. Tem algum amém por aí? Vocês estão meio tensos, irmãos. Não me apavorem. Spurgeon dizia assim: a santidade é a parte visível da salvação. Wesley dizia assim: dá-me 100 homens que não temam nada a não ser o pecado e que não queiram nada a não ser Deus, e eu transformarei o mundo. Ah, irmãos, coisa boa termos ao nosso lado irmãos que prezam pela santidade. Mude. Uma vez ouvi uma frase que transformou a sua vida, que era assim: um irmão disse para ele: mude, o mundo está para conhecer o que Deus pode fazer através de um homem totalmente entregue nas suas mãos. Aquilo entrou nele e ele lutou até o fim para ser esse homem, e foi um dos maiores ganhadores de almas em toda a história. Uma vez teve uma excursão para Inglaterra, de umas crianças que foram fazer uma visita na casa de John Wesley. Tá lá aquelas crianças lá, correm para um lado, correm para o outro, quando estão indo embora, tá as crianças dentro do ônibus, e a professora dá falta de um menino. E ele estava no quarto do John Wesley, e aonde tinha marcas dos joelhos, onde John Wesley orava, ele estava de joelho, nas marcas onde John Wesley orava, e estava de joelho, dizendo assim: Senhor, faz de novo, Senhor. Aí a professora vem e diz: vem, Billy Graham, estão todos te esperando. Ouvi uma ministração que me tocou muito, de um irmão sueco, e ele estava dizendo assim: irmãos, como nós deixamos isso acontecer na Europa? Como nós deixamos a igreja se secularizar desse jeito? A frieza entrar? Irmãos, como nós não percebemos isso? Europa, berço de avivalistas, de missionários, de mártires, de homens de Deus que abençoaram o mundo. E Deus falou com ele de que havia mantos caídos. Quando Elias sobe, o manto não cai sobre os ombros de Eliseu, cai no chão. Eliseu precisou assumir o manto, botar sobre si e clamar: onde está o Deus de Elias? Mas a pergunta é: onde estão os Elias de Deus? E ele disse que aqueles mantos as outras gerações não assumiram. Eles ficaram caídos e a próxima geração não assumiu o manto. Nós temos mantos, irmãos. Um legado que Deus nos deixou de bons exemplos de homens de Deus. Lembro quando eu e o Jonah, em 2020, fomos lá visitar o Erasmo. Ele já não conseguia mais ficar de pé direito. Mas quando nos ajoelhamos, irmãos, nos ganhou. A gente não levantou de dor no joelho por orgulho, porque já estava me doendo o joelho. Ele ali orando e orando, e eu estava ali grato ao Senhor por aquele tempo, de poder ouvir um pouco mais aquele homem de Deus clamar ao Senhor. Aliás, Deus usou ele para me incentivar ao ministério. E eu fui lá em oração ao Senhor para que Deus me confirmasse. Eu estava em algumas bifurcações da vida, buscando direção. E ele, por umas 3-4 vezes, me disse a mesma coisa com as mesmas palavras. Ele disse para mim assim, em ocasiões diferentes: muitos podem fazer o que tu faz nas empresas, mas poucos são chamados a pregar o evangelho. E eu creio que Deus te chamou. E quando eu fui visitar lá com o Jonathan, ele já não lembrava mais das coisas recentes. Então ele começou a conversar conosco, falando das coisas de 1930, 40. Parecia que a gente tinha aberto um livro de história. Eu já não lembrava mais das coisas recentes. E aí, depois de uma hora, duas horas de conversa, no café, ele me olha e diz assim: muitos podem fazer o que tu faz nas empresas, mas poucos são chamados a pregar o evangelho. Deus te chamou. E eu pedi para que ele orasse por mim, e ele impôs as mãos. No meu casamento, ele impôs as mãos sobre nós. Tive a honra, porque quando ele fez o casamento do Paulo e da Urica, estava uma chuvarada. Eu não estava lá, tá? Vocês estavam, né? Me corrijam se eu estiver errado. No casamento parou de chover. O Senhor segurou o tempo em volta do casamento. Depois voltou. E parou, né? Não deixemos os mantos caídos, irmãos. Amém? Possamos ter esse ardor que esse irmão trouxe antes aqui, sobre esse fogo que o Espírito quer fazer queimar em nosso coração. Deixa queimar, irmão. Amém? Amém. Mas a unidade é uma tônica no clamor do coração do nosso Senhor. O padrão e o modelo é o próprio relacionamento do Pai com o Filho. Olha comigo no versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Será que eu sou um com meu irmão, como o Pai é um com o Filho? Será que o Pai gosta de estar com o Filho? Será que o Filho gosta de estar com o Pai? O clamor de Jesus é que nós sejamos um, como o Pai é um com o Filho. Como é que é a nossa disposição para estar juntos? Às vezes, queridos, nós podemos estar junto de corpo presente, mas não unidos de coração. Deus não quer apenas que estejamos de corpo presente, meus irmãos, mas unidos de coração, como Ele, o Pai, é um. Uma vez estava conversando com uma pessoa que estava me dando um monte de motivos porque não conseguia estar nas reuniões. E eu compreendia tudo certinho, às vezes realmente, por alguma razão, não se consegue. Mas veio do Espírito, e eu perguntei: mas o teu coração está lá? Tudo bem que tu não consegue estar de corpo presente, mas teu coração deseja estar lá. Arde por estar nas reuniões, nos cultos, nas comunhões. Irmãos, nunca faltamos culto, com raríssimas exceções. Retiros, nunca faltamos, irmãos. Com uma exceção de um retiro de Páscoa lá, que eu tive que atender uma necessidade. Nunca nos passou pela cabeça a possibilidade de faltar. Eu já fui para a reunião virado, queridos, pescando uns peixes desse tamanho. Uma vez eu e minha irmã estávamos indo para a reunião lá na Monteiro. Ah, aliás, queridos, quantas vezes tinha que pegar dois ônibus, e às vezes eu não tinha passagem, eu pegava um, vou confessar meu pecado. E aí no meu segundo ônibus no verão, porque eu tinha caminhado da Zenha até a Monteiro Lobato, eu pegava o ônibus, chegava ali para o motorista: esse ônibus vai para tal lugar? E eu já sabia que não ia. Eles: não. Eu disse: tá, posso descer na próxima? Pode. Aí me dava e ia até a próxima parada. Daí eu ia de parada em parada para não ter caminhado. Eu me arrependi, tá, irmãos? Uma vez eu e minha irmã estávamos indo para a reunião caminhando. Queridos, dois adolescentes. Caiu uma chuva que Deus mandou. Chapinha foi para o espaço com a maquiagem. E o gel nem se fala, né? Nós parecia dois pintos molhados, dois porco espinho. A minha irmã me olhou, pô, para casa. Eu olhei para ela, não, vamos na reunião. Porque um dia Deus nos salvou. É para Ele. Tem razão, vamos. Todo mundo chegando arrumadinho, nós. Mas a gente já dá um mergulho na piscina e sair do outro lado. Como disse um pastor uma vez, eu amo a noiva do meu melhor amigo, no santo sentido do termo. A igreja é maravilhosa, irmãos. Nós estarmos unidos é algo que Deus desejou. Amém? Então, o padrão para a unidade é o filho com o pai. Esse é o sentimento de Deus. E olha, irmãos, nós podemos ter muitas atividades muito boas, mas o importante é nós podermos chegar no final do ano, desse ano que se levanta, livres no coração, podendo olhar no olho de cada irmão e poder dizer, eu amo os meus irmãos. E queridos, o diabo se levanta contra essa unidade poderosa. Queridos, para pensar comigo. Lembra da história da Torre de Babel? O que Deus fala lá? Deus diz assim, que não haveria limites para tudo que tentassem fazer, porque era uma maneira de falar, um coração, um conselho, estavam unidos. Deus diz que não haveria limites para tudo que tentassem fazer. E o que Deus usa para enfraquecer aquele conselho? Confusão de língua na comunicação. E o diabo astutamente copia essa estratégia para dividir o povo de Deus. Se aquele povo ímpio, com planos ímpios, não haveria limite para o que eles tentarem fazer, imagina o povo de Deus unidos para glorificar o Senhor, para alcançar essa geração, para ser sal e luz na terra. Meus irmãos, não vai haver limites. Quantos creem nisso de verdade, irmãos? Quantos já ouviram falar do avivamento do país de Gales? Ah, meus irmãos, os estádios fechando para serem lugares de culto, os caras nos botecos e nas tabernas iam beber e soltavam um copo, começavam a chorar e se convertiam sem ninguém pregar. Os três paravam, as pessoas desciam. Onde é que está o avivamento? Onde é que está aqui? Deus está fazendo? Não sei, caminha por aqui. Os caras iam caminhando e iam se jogando pelo chão no caminho. A presença de Deus havia descido de uma maneira poderosa. E olha, irmãos, do jeito que as coisas estão ao nosso redor, é a única esperança que eu tenho. É um tempo de avivamento. Não é política, não são homens, não é economia. É um poderoso mover de Deus através da igreja. Para que nesse tempo do fim, possamos alcançar muitos para a glória do Pai. E eu queria falar de alguns inimigos da unidade. Primeiro, a palavra diz, raiz de amargura. Olhem comigo Hebreus 12, 15. Se puder projetar, nós vamos ganhando tempo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Como é que está teu coração, meu irmão querido? Não deixa que brote raiz de amargura. Trata as raízes de amargura, porque por meio dela, não só tu vai te contaminar, como tu vai contaminar a outros. Não enterra raiz de amargura. Queridos, nós enterramos o Adão, mas o Adão está aqui, ó, só querendo vir. Se tu para de lançar a terra em cima, meu irmão, ele vem de volta. Uá! Olha o que diz em Mateus 5:23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é tu contra ele, Olha a cena, tu está vindo trazer a oferta. Está o Zé Gustavo e o João Nelson ali de braço aberto para te dar um abraço e te abençoar com o envelope. E aí o Espírito Santo, tem um irmão que está magoado contigo. O que nós devemos fazer? Recolhe, acerta, vem e oferta. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, irmãos, eu aprendi uma coisa, o perdão não é acompanhado de vírgula, mas de ponto final. Se eu chego para a pessoa, e queridos, tem mais uma coisa, maduro é aquele que cede, não é um versículo, mas é um princípio. Quando nós nos humilhamos, nós estamos nos identificando com Cristo. O que Paulo falou? Por que vocês não sofrem antes o dano? Falando de contenda entre os irmãos. Por que vocês não sofrem antes o dano? O só haver demanda entre vós é completa derrota, é vergonha, é vexame. Por que vocês não sofrem o dano? Eu falo para vocês, irmãos, por que não soframos então nós o dano? Sofro o dano para que haja unidade e assim o Senhor possa se alegrar de ti, porque nós buscamos unidade para alegrar o coração do Pai, não é por conveniência, não importa se a recíproca vai ser verdadeira, nós amamos porque Deus nos amou, e assim como Ele me amou e me perdoou, eu devo perdoar e amar meus irmãos. Ou seja, quando eu peço perdão, não devo pedir, ah, perdão, mas tu também, né, vou te contar, eu só fiz isso porque tu começou. Não, irmão, isso é perdão e ponto final. E se do lado de lá vier assim, ah, mas eu vou te contar, né, tu pisou na bola mesmo, e a pessoa começar a te pisotear, sou até pior. Tá bom, me perdoa, me perdoa. Queridos, não deixa que brote no teu coração nenhuma raiz de amargura, em nome de Jesus. Isso rouba a glória de Deus, trava a obra de Deus quando há divisão na igreja. Vamos seguir adiante. Maledicência. Olha o que a palavra diz lá em Salmos 15, de 1 a 5. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Às vezes nós somos tentados com os nossos vizinhos, né? Não no prédio dos pastores, né? Provérbios 6,16. Seis coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina, o que semeia contenda entre os irmãos. De novo, 1 Pedro 2,1, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Irmãos, olha o que diz por último em Lucas 6,28, bendizei o que vos maldizem. Alguém falou mal de ti? Texto diz o quê? Fala bem dele. Está na Bíblia? Projeta aí. Falou mal de ti? Fala bem dele. Isso é evangelho, irmãos. Agora, queridos, Deus abomina a maledicência. Lá em casa eu tenho um tratado com a minha esposa. Não falamos mal de ninguém. Mas nós não falamos mal, comentário de irmãos, dobramos a nossa língua. Lá em casa não entra maledicência. Irmão, isso não é um tiro no pé, é um tiro na própria cabeça. Isso aí é tu te arruinar. Às vezes alguns se dão a liberdade de ficar falando mal dos irmãos, depois não sabem por que que os filhos não querem ir para a igreja, por que que as pessoas vão se afastando dela. Irmãos, guardemos nossa língua. Guardemos, porque não pode jorrar da nossa boca duas fontes. Vamos orar juntos pedindo para que Deus cure o nosso coração, a nossa língua. Senhor, perdoa toda maledicência. Perdoa o teu povo, Senhor. Às vezes em que desconsideramos o irmão pelo qual tu morreu e permitimos em nosso coração qualquer tipo de divisão, Nos perdoa, Senhor. Livra-nos dos olhos altivos. Dá-nos um coração como é o teu coração, Senhor. Que tendo amado os seus, amou-os até o fim. Mesmo eles tendo te abandonado, mesmo que Pedro tenha te negado, mesmo que tantas vezes os teus discípulos como nós falhamos, tu sempre nos amou. Nós não temos o direito de não amar. Livra-nos da indiferença e falta de amor, Senhor. Em nome de Jesus. E querido, mais uma coisa que eu pus e o Senhor me mostrou, que uma das coisas que também afeta a nossa unidade é a falta de oração pelos nossos irmãos. Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, nós sempre estamos acostumados, né, a ver a verdade, a justiça, o evangelho, o capacete da salvação, a fé. Mas às vezes a gente não lê até essa parte que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Coisa boa, às vezes está andando tanto com o irmão, daqui a pouco tu dá uma risada, dá um negócio, tu vê que, rapaz, isso não é de mim, isso é influência. Tu ri que nem o outro, nem o discipulador, que nem o irmão, de tanto andar junto, já aconteceu contigo. De tu ver alguma atitude e tu vê que tem uma influência de alguém sobre ti ali, um irmão que tu está andando perto. Às vezes a gente vê alguns discípulos de alguns irmãos com os mesmos trejeitos por causa do andar perto. Irmãos, nós temos que orar uns pelos outros, isso é precioso demais aos olhos do Senhor. Você tem orado pelos teus irmãos? Talvez a oração seja uma das maiores provas de amor por alguém. Vou repetir essa frase: a oração é uma das maiores provas de amor pelos nossos irmãos. Sabe qual foi o primeiro brado de Jesus na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu creio que aquela doce intercessão transcende aqueles soldados romanos e aqueles judeus, porque quem crucificou o nosso Senhor? Os nossos pecados. E o último momento do Senhor na cruz, ele oferece uma oração a favor dos seus próprios algozes. Ó, meus amados, eu tenho procurado vigiar, eu oro todos os dias pela minha família e procuro todos os dias orar pelos amados irmãos que Deus tem me dado o privilégio de andar perto. Meus companheiros, ore pelos teus irmãos, ore pelos teus irmãos. Vamos fazer isso agora? Nós estamos entre irmãos, é próprio. Podemos aí de dois em dois, três em três, abençoa o teu irmão. Ora com ele. Clama pela vida dele.
Aleluia.
Quantos irmãos vão terminando de orar? Continuem orando os que estão orando. Mas os que já terminaram de orar, presta atenção aqui um pouco. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: gosto da ideia de que o amor é uma forma de conversação onde as palavras agem ao invés de serem faladas. Vou repetir: gosto da ideia de que o amor é uma forma de conversação onde as palavras agem ao invés de serem faladas. Queria contar algumas histórias de amor com a igreja. Uma vez nós estávamos lá, 15 anos da minha irmã, e nós não tínhamos nada para oferecer, nem um bolo, irmãos. Estávamos chegando na igreja, daqui a pouco toca a campainha, um monte de irmãs que nós nunca vimos na história. Eu não conhecia. Mas elas ficaram sabendo que eram os 15 anos da minha irmã, se juntaram, compraram um bolo e foram lá em casa para cantar parabéns e abençoar a vida dela, para ela não passar sozinha. Outra vez, quando eu cheguei também na igreja, eu ia com as camisetas rasgadas, furadas, as que eu tinha, para os cultos. E uma vez, o It está aí, melhor até que não esteja, daí ele não se... Está aí? Lembro do It, ele estava indo numa loja comprar umas roupas para ele, e o Espírito Santo falou assim: não, compra para o Japa. Ele comprou uma pilha de camiseta. Eu estou lá, eu na comunhão, na casa dele, com a camiseta furada. Ele disse assim: já está numa loja, o Espírito Santo disse para eu comprar essas camisetas para ti. Toma para ti. Meus irmãos. Eu usei até furar de novo. Eu tive um tênis na minha adolescência que, por causa das drogas, eu perdi. Eu era apaixonado por aqueles tênis. Apaixonado por aquele tênis, mas eu não tinha condição nenhuma de tê-lo. Uma vez meu discipulador me chamou na casa dele e disse assim: Japa, comprei um tênis e fui dar para um irmão, machucou o pé dele, e eu estava querendo dar para ele porque estava machucando meu pé, não está servindo nem em mim nem nele, quanto é que tu calça? Eu falei para ele assim: pé de pobre tem 5 números antes e 10 depois, com dobradiça no dedão. Aí ele pegou: vê se não serve em ti. Rapaz, era o meu número e era aquele tênis. Eu quase que ia pro banho de tênis, irmãos. Esse tempo também, querido, falei, compartilhei com um irmãozinho precioso, que tinha um rapaz lá na praia, que ele estava sem discipulado. Assim, na verdade, ele está com discipulado, mas EAD, né? Porque na praia é difícil acompanhar de perto. Ele está compartilhando com ele sobre a dificuldade de poder acompanhá-lo. Esse irmão disse assim: querido, eu recebi uma oferta. Vou botar gasolina no teu carro, nós vamos lá para estar com ele. Esse é o amor, irmãos. Quantas e quantas histórias eu poderia contar aqui para vocês do amor de Deus. Eu cheguei com meu coração em pedaços, com os meus sonhos em pedaços. E Deus usou a igreja para juntar esses pedacinhos. E eu estou aqui pela graça de Deus. Porque eu sou resultado de muitas mãos, irmãos. Muitas mãos. Os pastores que tanto me acolheram em amor nas suas casas. E olha que eu não como pouco. Né, Silei? Silei sabe, né? Eu sou muito grato ao Senhor. Enquanto eu estava aqui diante do Senhor, o Senhor mostrou que tem pessoas magoadas com a igreja, com algum irmão, por alguma situação. Queridos, acerta. Isso é urgente e importante. Acerta a tua vida com os irmãos. Não bota sujeira para baixo do tapete. Em nome de Jesus. Lembrei de um cântico. Esse eu acho difícil vocês lembrar. Mas os que lembrarem, nós podemos ir cantando e abraçando uns aos outros. É assim: a graça do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará nossas vidas, frutifica.
Deixa eu ver vocês.
Do reino de Deus
é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará. Nossas vidas frutificarão. Sou um vaso pra te amar, minha graça do reino de Deus é pra mim e pra você. Minha vida foi gerada em Deus para abençoar você. E Jesus nos edificará. Nossas vidas frutificarão. Sou vaso.